Reunião da Igreja em Curitiba, 17 de setembro de 2016. Por Arnoldo de Paula. Assunto: para que possais resistir no dia mau. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Irmãos amados, que a graça e a paz seja convosco nessa noite e para todo sempre. Amém? O nosso querido irmão Pedro, ele nos diz lá que a graça seja multiplicada. Multiplicada. Porque nós precisamos dela, não é verdade? Quem precisa da graça aqui? E eu louvo a Deus porque o Senhor Jesus diz assim, que nós recebemos da sua plenitude, graça por graça. A graça nos sustenta, a graça nos fortalece, a graça, ela é vida para a nossa vida. Amém? A graça é vida. Por isso que o Senhor nos deu da sua plenitude, graça por graça. É tremendo, né? Como o Senhor cuida de nós. Como o Senhor Jesus ama a sua igreja. E Ele escolheu as pessoas fracas para depender dEle, para confiar nEle. A nossa autodependência dEle. Nós somos sustentados por Ele, através da sua graça. O apóstolo Paulo aprendeu muito bem isso aí. Né? Nas suas fraquezas, ele clamou ao Senhor. O Senhor disse, não, Paulo, a minha graça te basta. Em certa ocasião, na frente, depois ele disse, quando eu estou fraco, aí eu sou forte. Que coisa tremenda o reino de Deus, né? Quando somos fracos, aí é que somos fortes. Quando somos fortes, não podemos ser. Quando somos fortes em nós mesmos, não podemos ser fortes na mão do Senhor. Ele escolheu vasos fracos, vasos de barro. Graças a Deus por isso. O Salmo 46, não precisa abrir, eu só vou citar ele, o verso primeiro. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aleluia! Deus é nosso refúgio e fortaleza, e é socorro bem presente na hora da angústia. Glórias ao Senhor. Abra a palavra em Efésios 5. Eu gosto daquela expressão, palavra da verdade do Evangelho. O apóstolo Paulo falou essa palavra maravilhosa. Palavra da verdade do Evangelho. Que já chegou a vós. Irmãos, nós temos que levantar as mãos e agradecer a Deus que a palavra da verdade do Evangelho chegou a nós. Aleluia. Você tem que se alegrar nisso, irmão. Onde nós estávamos antes, um dia a palavra da verdade chegou a nós. Pela misericórdia de Deus. Como Tito falou, na palavra em Tito, né? A graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Aleluia. Nós temos muitos motivos para nos alegrar. Claro, na hora da tribulação, da provação, às vezes nós nos entristecemos. Mas eu creio que nós temos mais motivo para se alegrar do que para se entristecer. Não é verdade? O salmista falou muito bem. Alegrei-me. Alegrei-me. Quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O cristão tem que ser alegre. Tem motivo para alegria. Tem ou não tem? Claro que temos. Claro que temos. Se no mundo só há tristeza, angústia, né? Em Cristo a vida, em Cristo a vitória, em Cristo a salvação, em Cristo a libertação, em Cristo. Em Cristo podemos todas as coisas. Irmãos, nós temos mais motivo para se alegrar do que para ficar triste. Glória a Deus por isso. Se você está triste nessa noite, eis aí alguns motivos para se alegrar. Cristo é nossa vida. E quando Cristo, que é nossa vida, se manifestar, nós também nos manifestaremos com Ele em glória. Irmãos, a grande necessidade nossa no dia de hoje, que estamos vivendo o dia mau, é a manifestação de Cristo em nós. que é a esperança da glória, a manifestação de Cristo em nós. Irmãos, sem Cristo nada, 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 nada acontece. Sem Cristo nada. Sem Ele nada do que foi feito, diz a palavra, se fez. Porque Ele é a vida, Ele é o Criador. Ele é a essência de todas as coisas. Quando o apóstolo Paulo diz assim, vós estáis nele. Vós estáis nele. Nós temos que ter essa consciência no nosso espírito que nós estamos em Cristo e Cristo em nós. Os irmãos querem coisa mais gloriosa do que isso? Quando Cristo em nós é a esperança da glória. Não existe coisa mais gloriosa do que isso. Não tem. Por isso que nós temos a nossa maior necessidade nessa noite e todos os dias da nossa vida é Cristo em nós, a manifestação da vida de Cristo em nós. E por que muitas vezes a vida de Cristo não se manifesta em nós? Porque nós vivemos o dia mal. Nós vamos ver aqui no decorrer dessa mensagem que nós temos que romper com muitas coisas na nossa vida para nós sermos enrolados pelo dia mau. Satanás está causando um redemoinho no mundo, envolvendo pessoas, um vendaval de Satanás, envolvendo pessoas, embaraçando pessoas, prendendo pessoas. Satanás está fazendo isso, amedrontando as pessoas estão apavoradas, temerosas de tudo. Porque nós estamos vivendo o dia mau e o inimigo está atacando. E os cristãos muitas vezes são envolvidos com isso. Porque não discernem que estão vivendo o dia mau. E não tomam as armaduras de Deus para resistir no dia mau. Efésios diz que, capítulo 6, nós vamos ler depois, nós temos que tomar as armaduras de Deus, resistir, por quantos dias são maus. Para nós resistir o dia mau. Irmãos, nós não podemos ser envolvidos pelos dias maus. Nós temos que vencer os dias maus. Não sozinho, mas com Cristo. Que coisa linda, Filipenses, quando Paulo falou, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Para que ter medo, Sandro? Para que temer? Para que temer as trevas, se eles estão vencidos? Satanás só faz barulho. Ele bate os tambores dele para nos assustar. E se nós não estivermos firmes na fé, nós não podemos resistir com o barulho que ele faz. Muitos cristãos que estão fracos na fé, Satanás toca os tambores dele, a pessoa corre. Não para o braço do Senhor, corre de medo. E a palavra diz que nós temos que resistir firme na fé. O diabo. Ele está em derredor, buscando a quem possa tragar. Mas nós temos que resistir firme na fé. Resistir a ele firme na fé. E com a nossa vida no altar, na dependência de Cristo. Aleluia. Aleluia. É tempo de correr para os braços do Senhor. É tempo de correr para os braços do Senhor e permanecer lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Para que temer? Para que temer o dia mau? O dia mau tem que acontecer e vai acontecer. Nós temendo ou não temendo os dias maus, as coisas que tem que acontecer, que está na palavra, vai se cumprir. Mas o cristão não teme. O cristão tem que estar no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Descansará. Aleluia. A presença de Deus nos faz descansar. Moisés queria ver a face do Senhor. Ele estava interessado em ver a face do Senhor. O Senhor disse, não, Moisés. Você vai ver as minhas costas apenas. Apenas vai ver minhas costas. Ele viu. E ficou satisfeito. E foi consolado. E outra vez ele batalhou. O povo de Israel queria ir lutar contra os inimigos. E Moisés disse, olha, não vão. Em certa ocasião, não vão, porque o Senhor não vai conosco. Vocês pecaram. Aí eles foram, perderam a batalha. Voltaram derrotados. Aí outra vez o Moisés falou com Deus. Insistiu, o Senhor vai conosco. Porque Moisés sabia que se o Senhor não fosse, a derrota era certa. Aí Deus disse para ele, a minha presença irá convosco. Para ele, para Moisés transmitir para Israel. A minha presença irá convosco para vos fazer descansar. Irmãos, a presença de Deus nos traz descanso. Você está cansado? Você está sofrendo? O teu fardo está pesado? Coloca na cruz. Vai aos pés do Senhor Jesus Cristo. O fardo dele é o quê? Leve. Seu jugo? Suave. Olha a proposta do Senhor Jesus para nós. Para que sofrer? A presença do Senhor nos faz descansar, mesmo na tribulação, mesmo no sofrimento, mesmo nas situações mais difíceis, mesmo no vendavais que vem contra nós, a presença de Deus nos faz descansar. Aleluia. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor, irmãos. Nossa maior necessidade está no esconderijo do Altíssimo. Aí sim, aí nós vamos descansar. Se quer descansar, é só na presença do Senhor. Efésios 5, verso 14 em diante. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Irmãos, essa palavra aqui, é para a igreja? Essa palavra aqui é para a igreja ou é para o pessoal que está lá fora, morto? É para a igreja. É um despertamento para os crentes que estão na igreja precisando de ser vivificados. É possível nós estar na igreja e estar adormecido. Ou muitas vezes até mortos na fé. Levanta-te dentre os mortos. Cristo te esclarecerá. Mas primeiro aqui está um sono. Desperta tu que... Como eu disse agora há pouco, Satanás tem criado um vendaval e as pessoas estão ficando adormecidas. Amedrontadas. Com o que está para vir aqui na terra. Que está acontecendo e o que há de vir ainda, que será pior. Mas o Senhor quer que nós estejamos nele para ser guardado. Ele te guardará. Salmo 91. Ele te guardará de todo o mal. Ah, vai vir o mal? Pode vir. Mas se eu estou em Cristo, 1.000 cairão à minha direita, não sei quantos 1.000 à esquerda, tu não serás atingido. Pode cair do teu lado que cai, quem cair. Mas se você está em Cristo, será guardado. Desperta tu que dormes. É tempo, irmão, de nós termos uma vivificação no nosso espírito. Nós não ficarmos embaraçados. Hebreus 12 diz assim, ó, vendo aquelas testemunhas do capítulo 11 que alcançaram coisas gloriosas pela fé, fizeram uma obra maravilhosa, alcançaram coisas gloriosas, mas no capítulo 12 diz assim, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, que são elas, do capítulo 11, os heróis da fé, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Olha aí, ó. Muitas vezes podemos estar dormindo, embaraçados com coisas, coisas que não diz respeito ao reino de Deus. Desperta. Esse capítulo aqui, ele mostra um despertamento. Cristo te esclarecerá. Cristo é a luz que esclarece todas as coisas para nós, irmãos. Mas nós temos que despertar. Verso seguinte, o 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios. Néscio, irmãos. Néscio é uma pessoa despreocupada, desinteressada, não está nem aí. Sabe das coisas, mas não se posiciona. Esse é o néscio. Só que o néscio não é ignorante, ele conhece, ele sabe. Só que ele é negligente. Néscio é negligente. Não como néscios, mas como sábios. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Irmãos, atenta para uma coisa. Os dias não são bons, não. Os dias não são bons. Os dias são maus. Nós temos que remir o tempo, aproveitar o nosso tempo. Nós temos que ter a consciência de que nós estamos vivendo o dia mau. Não dá para brincar. Não podemos brincar com as coisas. Não podemos ignorar os ardis do adversário. O apóstolo Paulo disse, nós não ignoramos seus ardis. E uma coisa que ele está trabalhando nesse dia para fazer, embaraçar as pessoas. O embaraço, a pessoa caminha com o embaraço muito devagarinho, mas o embaraço dificulta a caminhada. Enquanto muitos que estão buscando o Senhor, não estão embaraçados, estão deixando para trás essas coisas, eles vão caminhando. E outros vão ficando para trás. Aqueles crentes que não crescem espiritualmente, aqueles religiosos que não desenvolvem a salvação, que estão contentes só pelo fato de ser salvo, mas não desenvolvem a salvação. Nós temos que deixar o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Em Hebreus 12, correr com paciência a carreira que nos está proposta. Pedro fala uma palavra tremenda. Aguardando e apressando-vos. Como pode ser isso? Aguardar a vinda de Cristo, mas ao mesmo tempo apressando-vos. Apressando-vos. Porque o dia de Deus, diz ele, está próximo. O dia da vinda do Senhor está próximo. Nós estamos aguardando o Senhor, não é verdade? Estamos ou não estamos? Amém? Amém? Todos dizem amém? Amém. Todos estão aguardando a vinda do Senhor? Agora cabe a nós apressar-nos. É o despertar espiritual. Apressando-vos. Remindo o tempo. Irmãos, não é tempo de ficar perdendo tempo, embaraçado. Embaraçado. Nós não podemos ficar embaraçados. Temos que correr. Correr espiritualmente. Correr para os pés do Senhor. Correr com Ele, juntamente com Ele. Chegar ao trono com confiança, ao trono da graça. Em Hebreus diz, cheguemos com confiança ao trono da graça para sermos ajudados em tempo oportuno. Hoje é o tempo oportuno. Hoje é o dia que eu preciso. Hoje é o dia que você precisa ser ajudado pelo Senhor. Quem aqui não precisa ser ajudado hoje pelo Senhor? Todos precisamos ser ajudados. Cheguemos com confiança ao trono da graça, a fim de sermos ajudados nesse dia mau que estamos vivendo. Então, remindo o tempo porquanto os dias são maus. Veja aqui o verso anterior que nós lemos. Nós não podemos ser insensatos, nós temos que ser sábios. O cristão age com sabedoria, vive com sabedoria e discerne o tempo. E Eclesiastes diz que o justo discerne o modo e o tempo. E há muitos justos, Muitos cristãos que não discernem o tempo que estão vivendo. E às vezes ficam brincando. Brincando. Brincando com a salvação. Olha a exortação do Espírito Santo lá, em Apocalipse. O Senhor Jesus diz assim: eis que eu venho sem demora. Guarda bem o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Se nós bobearmos, Satanás toma a nossa coroa. Por isso que o Espírito Santo nos adverte. Nós temos que ter o discernimento do dia mau, o dia que vivemos. Satanás quer tomar a tua coroa. Ele já perdeu a dele. Ele já perdeu a dele. E ele está interessado que você perca a tua também, que eu perca a minha também. Não vamos brincar. Não vamos brincar. O tempo, os dias são maus. Veja bem, queridos. Veja esse verso tremendo aqui, o 18. O final do 17 diz que nós temos que entender qual seja a vontade do Senhor. Remir o tempo significa buscar incessantemente saber qual é a vontade do Senhor para a nossa vida em tudo. Em todas as áreas da nossa vida. Eu vou fazer uma pergunta para nós aqui nessa noite, você vai responder para você mesmo. Você tem entendido qual é a vontade do Senhor para a tua vida? Em todas as áreas? Você tem entendido a vontade do Senhor para a tua vida em todas as áreas dela? Ou você não sabe? Ou você não está preocupado em saber? Ou você não se interessa em saber qual é a vontade do Senhor? Lembre-se que o Senhor falou: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade de meu Pai que está no céu. Tem doutrinas por aí dizendo que uma vez salvo, nunca mais perde a salvação. Brinque, brinque, seja negligente. Brinque para ver se não perde. Brinque para deixar Satanás entrar, ver se ele não tira a coroa. Tira. Tira. A palavra nos exorta. Ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Olha aí, ó. Isso é fidelidade. Fidelidade no Evangelho. Fidelidade em fazer a vontade de Deus. Em se preocupar com essa vontade de Deus. O Senhor Jesus disse assim, ó, no Evangelho de João: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E ele consumou a vontade de Deus. Aleluia! Ele foi fiel até a morte. E nós temos que ser também, queridos. Nós temos que ser também. Então aqui, veja bem, e aí entramos no verso 18: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Olha a forma aqui pela qual, na qual nós devemos remir o tempo. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Uma pessoa que ela está cheia do Espírito, ela não cumpre as concupiscências da carne. Uma pessoa cheia do Espírito não cumpre as concupiscências da carne, os desejos da carne. Não satisfaz o desejo da carne, porque não tem tempo para isso. A pessoa cheia do Espírito, a igreja cheia do Espírito, a sequência diz no verso 19: falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Essa é a vida cheia do Espírito. Não tem tempo de picuinhas com o irmão, vendo defeito no irmão, vendo problema no irmão, criticando o irmão, achando o irmão muito magro, muito gordo, muito feio, muito bonito. Não tem tempo para isso, uma pessoa cheia do Espírito. Não tem tempo. E nem tem motivação para isso, porque a preocupação de uma pessoa cheia do Espírito é louvar o Senhor, exaltar o Senhor, glorificar o Senhor, salmodiar o Senhor. Olha que vida diferente. Enchei-vos do Espírito. Não cumprireis as concupiscências da carne. Essa carne é terrível. A nossa alma é terrível, ela é cheia de desejo. Como é que nós temos que levá-la para a cruz? Mas nós só vamos conseguir isso se nós nos enchermos do Espírito. Fomos cheios do Espírito Santo. Em Lucas diz que Jesus começou a glorificar o Pai. Graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas, sabe? Ele começou a glorificar a Deus, ele estava cheio do Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito glorifica a Deus. Exalta o Senhor. Tem prazer na lei de Deus. O apóstolo Paulo falou, Romanos, esse homem espiritual, ele tem prazer na lei de Deus. Ele tem prazer nas coisas de Deus. Tem prazer. O homem interior tem prazer nas coisas de Deus. O homem natural tem prazer nas coisas da carne. Se encanta com as misérias, migalhas, bolotas do mundo. O homem natural. E a Bíblia diz que aquilo que para os homens é elevado, para Deus é abominação. É aquilo que o mundo classifica como coisa, para Deus é abominação. Nojenta, coisa nojenta. Irmãos, irmãs, o cristão não se encanta com essas misérias aí, não. Os que são de Cristo. Aqui, ó. Olha aqui. Eu tenho certeza que você pode bater no peito e dizer, eu sou de Cristo. Pode ou não pode? Quem aqui pode? Quem dá amém? Você é de Cristo? Amém. Eu creio nisso. Só que nós temos uma coisa para fazer. Temos que fazer. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Os que são de Cristo. É tremendo, não é? Envolve renúncia. Envolve cruz. Colocar na cruz as nossas paixões e concupiscências. Todos nós viemos com essa miséria. Todos nós viemos para a igreja cheio dessa miséria, vivendo essa miséria. Aí somos transformados pelo Espírito Santo, diz a palavra. De fé em fé, de glória em glória. Ser transformado para viver uma vida espiritual. Uma vida em comunhão com Deus. Uma vida que salmodia e glorifica a Deus. Somos transformados pelo Espírito do Senhor. Por isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Somos transformados pelo Espírito do Senhor. Agora, se nós não deixar o Espírito Santo transformar, se nós não tiver interessado nessa transformação, se nós tiver acomodado nas coisas naturais e carnais, o Espírito Santo não pode agir. O Espírito Santo é educado, ele não entra. Ele não entra. Se nós não abrirmos o coração, se nós não quisermos, o Espírito Santo entra se nós o invocarmos. Se nós quisermos mudar de vida. Se nós quisermos uma vida de santidade e de temor ao Senhor, aí o Espírito Santo age. Quando a gente lê na Bíblia assim, homens cheios de fé e do Espírito Santo, irmãos. Em Atos fala de várias pessoas ali, várias personagens. Era homem cheio de fé e do Espírito Santo. E hoje nós? E hoje nós, teoricamente, conhecemos, sabemos, mas precisamos experimentar, amados, essa dispensação do Espírito Santo. Se nós desejamos, se nós queremos, o Espírito Santo vai operar essa obra em nós, amados. Os dias são maus. Nós temos que nos converter. Nós temos que nos converter. Eu estou precisando me converter. Converter. Mudar de posição. Mudar de vida. Rejeitar. Rejeitar. Pedro fala em rejeitar. Rejeitar essas coisas. Renunciar a essas coisas. Porque elas não agradam a Deus. O apóstolo Paulo diz, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Só existe uma forma de vida que agrada a Deus. Andar e viver no Espírito. Pegue essa semana agora. Medita Romanos 8. Gálatas. Gálatas 5. Compara lá. Vai descobrir a qual é a vida que agrada a Deus. Medite. Pega, vamos fazer um propósito. Vamos meditar. Meditar. Romanos 7, 8. Gálatas 5. A vida que agrada a Deus. A vida que Deus quer e tem para nós. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Às vezes nós queremos agradar a Deus com coisas carnais. Com coisas carnais dominando a nossa vida, governando a nossa vida. E às vezes não entendemos por que não temos a presença de Deus. É simples. É simples. É só sair da carne e entrar no Espírito. Aí vai agradar a Deus. Queridos, Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adorem de que forma? Em Espírito e em verdade. Se nós quisermos agradar a Deus, é só no Espírito, irmãos. Rompendo com as concupiscências da carne, os desejos da carne. Os dias são maus. Veja aqui, Efésios 6, os dias são maus. Remir o tempo é tomar as armaduras de Deus. Armaduras para defesa e ataque contra aquele que nos ataca, nosso adversário. Uma espada serve para atacar e para se defender. O escudo é para proteção. Escudo da fé. Com ele podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Deus já nos deu tudo, disse Pedro, o que diz respeito à vida e à piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Deus já proveu tudo para nós, irmãos. Armaduras para nós lutarmos como bons soldados de Jesus Cristo. Armaduras. Deus não bota um exército aí desarmado lutar contra um exército que está super dotado de armas poderosas, ardilosas, sutis do nosso adversário. Então o Senhor tem um exército equipado. A igreja é um exército equipado. Mas infelizmente nós não usamos as armas que o Senhor nos dá. As nossas armas ficam no canto. As nossas armas estão na mente, mas não são exercitadas. Lá em Neemias, quando eles foram batalhar contra os inimigos, eles andavam com as armas dia e noite, trabalhando com as armas. E sempre onde eles estavam, as armas estavam do lado deles. Porque sabiam que de uma hora para outra os inimigos podiam atacá-los. E nós cristãos sabemos que o diabo está em derredor, nos atacando, e não usamos as armas que o Senhor tem provido. Uma delas é o escudo da fé. Para mim, é a principal. Sem fé não agrada a Deus, sem fé não tem a presença de Deus, sem fé não tem poder, não tem autoridade. E não tem defesa também. Deus já nos deu tudo que diz respeito à piedade. Tudo. Nós não somos um povo despreparado. Nós temos que ser um povo bem preparado, bem ordenado, porque o nosso Deus é organizado. Nosso Deus não trabalha de qualquer maneira. O nosso Deus, ele batalha. Em Apocalipse, Jesus, com a espada da sua boca, aniquilará o iníquo. Com a espada da sua boca, que é a palavra dele. O diabo será destruído pela palavra do poder que sai da boca do Senhor Jesus. A espada. Fala em Apocalipse isso. Ele usa. E nós? Será que nós estamos com a espada aqui, que é a palavra de Deus, só aqui, ó? Não resolve. Aí o inimigo vem, se ela não tiver no coração, se ela tiver na mente, nós corremos com aparência de tudo, corremos do inimigo. Mas se nós estiver firme, como diz aqui no a partir do verso 10, Efésios 6, 10. O Senhor mandou dizer para os irmãos nessa noite, principalmente para mim, os dias são maus. Não brinque. Não brinque de crente. Não brinque de evangélico. Não brinque. O nosso inimigo não está brincando, não. Eu não estou aqui para botar medo, dizer que o inimigo tem... Não. O inimigo está vencido. Mas se nós não agirmos como vencedores, seremos derrotados. Se nós não usarmos as ferramentas que Deus tem nos dado, nós vamos perder a batalha. Quantos crentes hoje têm sido derrotados? Quantos crentes? Pessoas que foram cheias de fé, do Espírito, um dia pararam de usar a ferramenta do Senhor, de andar na vontade do Senhor, foram derrotados. Estão de ponta cabeça até hoje. Não estou dizendo isso para me gloriar, não. Muita tristeza de coração. Quantas pessoas que eram meu companheiro de trabalho, de visitar, hoje estão de ponta cabeça. Foram envolvidos com o espírito engano. Cuidado. Paulo falou para Timóteo, Timóteo, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tenha cuidado de ti mesmo, irmão. Tenha cuidado de ti mesmo, da tua família. Tenha cuidado. Por que essa palavra de exortação? Tenha cuidado. Antes de nós ler Efésios 6, eu queria que o Sandro levantar e vai ler. Os irmãos podem abrir se quiser, mas deixa marcado o Efésios. Lucas 21, 34. Deixa os irmãos achar e daí você vai ler bem alto para nós, Sandro, por favor. Mas daí nós voltamos ao Efésios. Tem cuidado de ti mesmo. Às vezes se preocupamos com os outros e não temos cuidado de nós mesmos. Se preocupamos com a vida do irmão que está assado, cozido, mal passado, esquecemos de nós mesmos. Lucas 21, 34, todos acharam?
E olhai os vossos para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e descuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia.
Que dia? O dia da vinda de Cristo. O dia que Cristo me chamar, eu posso estar esperando Cristo voltar e ele pode me chamar antes para me encontrar ele. Como é que começa o verso aí?
Olhar por vós mesmo.
Ah, Arnoldo, se preocupa, Arnoldo, vê se você está na vontade de Deus. Se preocupa, Arnoldo. Olhar por ti mesmo. Em outras palavras, eu tenho que me preocupar com a minha vida, se eu estou no centro da vontade de Deus. Quando fala ali de embriaguez, aquela embriaguez ali, não quer dizer uma pessoa, os cristãos se embriagam com bebida. Aquela embriaguez ali é embaraço, é envolvimento com coisas mundanas, que Satanás consegue escravizar os cristãos. Embriaguez Lê de volta lá todo o verso aí novamente, por favor.
E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia.
Aquele dia está chegando. Olhai por vós. Cuidados da vida, embriaguez, são os embaraços que a palavra nos exorta a deixar. Deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Por que será que em dois versos em Coríntios o Espírito Santo falou através de Paulo? Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Ah, mas tem cristão que para ele tudo é lícito. Ah, eu sou livre, isso é lícito. Isso aí não foi mal nenhum, não tem problema nenhum. Ah, e... Tudo é lícito, mas nem tudo convém. O cristão discerne a vontade de Deus e sabe o que convém e o que não convém. Sabe onde vai, onde pisa, onde deve ir e não deve ir. O cristão tem discernimento. Por isso que está aqui em Efésios exortando. Não seja insensato. O insensato não tem discernimento de nada. Para ele tudo serve, tudo dá, tudo pode. Ah, nós somos uma igreja livre. Eu posso fazer tudo. Ah, é? Posso? Tudo é lícito, mas nem tudo convém. E como cristão, nós temos que descobrir o que agrada ao Senhor e o que não agrada. Em Colossenses fala essa palavra. Agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. A igreja tem que despertar, irmãos. Nós temos que despertar. Senão nós vamos se embaraçar. Vamos se embaraçar. Buscar em primeiro lugar o quê? E a sua justiça e as demais coisas? Não que não possa fazer nada, não estou falando aqui que você não pode fazer nada mais agora. Não, agora não pode fazer mais. Não, não é assim. Você vai ter que ter, você, nós, vamos ter que ter discernimento do que agrada a Deus e do que não agrada. Se não agradar a Deus, eu não vou fazer. Ainda que o mundo inteiro, para ele, seja bom. Não tenha problema nenhum. Mas eu não vou fazer. Não agrada ao Senhor. Irmãos, aquele dia, aquele dia está aí. Ele pode vir de uma hora para outra. O Senhor pode voltar de uma hora para outra. O Filho do Homem virá a hora que não imaginais. Leia Lucas 24. Leia Lucas 24. O Filho do Homem voltará a hora que não imaginais. Está aí apercebido. E o Espírito Santo nessa noite nos exortando, os dias são maus. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo e de fé. Barnabé, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão. E eu? E eu? E eu? Como é que estou eu? Como é que está você? Como é que está a tua comunhão? Como é que está a tua vida agradando ao Senhor? Você tem agradado ao Senhor em tudo? Você não está nem interessado em agradar o Senhor. É tempo de pensar. É tempo de olhar. Tem uma palavra que diz assim, Lucas também, olhai, vigiai e orai. Três posições. Olhai, vigiai e orai. Orai para quê? Para não cair em tentação. Olhar para não cair nas concupiscências da carne, nos desejos da carne. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, diz ele, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Cristão não é dominado pela carne, por paixões da carne. Não é dominado, não. O Paulo falou, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que tem dominado a tua vida? O Espírito de Deus ou a força da carne? Ou as concupiscências da carne? Os desejos da carne? Os que estão na carne, os que andam na carne, não podem, não podem agradar a Deus. Olhe por você. Examine. Examine-se a si mesmo. Se está firme na fé, diz em Coríntios. Examinai-vos a vós mesmos. Provai-vos a vós mesmos. Irmãos, a palavra manda nós fazermos uma autoanálise de nós mesmos. Não é apontar para o outro. Eu vivi assim muito tempo, sabe? Perdendo muito tempo. Eu andava assim, ó. E três dedos apontando contra mim, e eu aqui, ó, dando de dedo em todo mundo. Quando eu não me conhecia a mim mesmo. Quando eu não me conhecia a mim mesmo. O dia que Deus começou a mostrar quão corrupto eu sou sem Cristo, quão miserável eu sou sem Cristo, eu comecei a virar todos os cinco dedos e os seis e tudo mais para mim mesmo. Não ouso mais tocar nos outros, não. O máximo que eu posso fazer é orar pelos outros. Se eu ver uma fraqueza no irmão, orar. Olhar por vós. Não aconteça que vossos corações se carreguem disso, 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 disso. O teu coração não está sobrecarregado de coisas que não agradam a Deus, você não vai poder ser cheio do Espírito Santo, não. Se um copo estiver cheio de água, você não vai poder encher ele de vinho. Não estou aconselhando ninguém a beber vinho, não. É só um exemplo. Você vai ter que jogar água fora. Copo vazio, daí você vai encher de vinho, o vinho do Espírito. Quando estiver cheio da carne, teu coração, ele não vai poder ser cheio do Espírito, não. Tem que esvaziar. Esvaziar. Tome cada dia a sua cruz e siga o Senhor. Renunciar, irmãos. É hora de renunciar, porque os dias são maus. É dia de entender a vontade de Deus, irmãos. É dia de praticar a vontade de Deus. É dia de se preocupar com ela. E as demais coisas que ele leu ali, os cuidados da vida? O que vai acontecer? Deus vai cuidar delas. João, Mateus. Fala muito de renúncia. Mas no Mateus 6,33 diz que quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas Deus cuida de nos dar. Quem sabe você esteja com muitas necessidades materiais e você está tentando buscar de todo jeito e não acontece nada. Quer saber por quê? Porque você não está buscando o reino em primeiro lugar. As demais coisas serão acrescentadas. Tudo que as coisas naturais serão acrescentadas, se eu me preocupar com o reino de Deus e a sua justiça. Qual é a tua preocupação hoje? Vamos ler Efésios aqui, daí para nós, esse capítulo 6, alguns versos, daqui a pouquinho vamos concluir já. Efésios 6, 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aqui não diz que eu tenho que me fortalecer em mim mesmo, mas no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos. É cobrir, revestimento é cobrir. De toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas tiradas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, ou seja, não é contra a pessoa, não. A nossa luta não é um contra o outro, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Muitos cristãos querem batalhar, lutar contra pessoas, achando que a luta é contra a pessoa, e não é. É contra as potestades. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir, quando? No dia mau. Hoje. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Irmãos, resistir. O Tiago diz assim, ó, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Pronto. Se nós se sujeitarmos a Deus, automaticamente estamos resistindo ao diabo. O diabo não se resiste na força da carne, mas sim se sujeitando a Deus. E ele fugirá de vós, o diabo. Então, veja bem. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E, havendo feito tudo, ficai firmes. Deus quer que você esteja firme. Firme, convicto. Não vacilante. Não vacilante. Deus não gosta de pessoa vacilante. O homem de coração dobre não alcança nada de Deus, diz a palavra. Coração dobre é vacilante. Uma hora está cheio de fé, daqui a pouco está incrédulo, cheio de dúvida, com medo. Isso é vacilante. Esse homem não alcança nada de Deus. Essa pessoa não alcança nada de Deus. Um homem de coração dobre. Como é que é teu coração? Eu há muitos anos lutei com um coração dobre. Sofri muito com isso. Sofri muito. É terrível ter o coração dobre. Uma hora eu estava cheio de fé. De repente eu estava lá embaixo, incrédulo. Uma hora eu... Agora vai! Uma bola que... Tira o biquinho daquelas bolas. Esvazia na hora, murcha. Esse é o homem vacilante. E aqui está falando para ficar firmes. Depois, havendo feito tudo, ficar firmes. Firmes. Estai, pois, firmes. De que forma? Tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo, olha o principal aí, ó. Sobretudo, o quê? O escudo da fé. O escudo é para se defender. Contra as armas de Satanás, contra os ataques de Satanás, contra os ardis dele. O escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora vem o próximo aqui, que é fundamental também, é orando em todo o tempo. Vigiai e orai para quê? Não caíres em tentação. Tentação Deus vai permitir para provar a nossa fé. Para medir o nosso tamanho espiritual. Sabia? As provações vêm para medir o nosso tamanho. Pedro fala que é a prova da vossa fé. Então, às vezes nós fazemos um autoconceito errado de nós mesmos, pensando que somos cheios de fé. Deus envia uma provinha e nós somos reprovados. Quantas vezes aconteceu isso comigo? Coisinha mínima. E ser reprovado naquela atitude, depois ter que se arrepender, pedir misericórdia a Deus. Irmãos, tem que orar em todo o tempo. Com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisto. Com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, aí ele pediu oração por ele. Mas nessa noite nós não vamos pedir oração por nós. Nós não vamos pedir, nós vamos orar por nós mesmo. Nós vamos abraçar nessa noite as armaduras de Deus. Empunhar as armas do Espírito. As armas do Espírito. Para nós não perdermos a batalha. E por fim a guerra. Nós estamos numa batalha, queridos. A nossa luta não é contra a pessoa. Nossa luta não é contra o irmão. Nossa luta não é tão simples como parece. Nós estamos lutando contra um exército preparado mas o de Deus é mais preparado ainda. Amém? Nós somos mais preparados. Se nós tomarmos a armadura de Deus, nós somos invencíveis. Invencíveis. Vocês já viram Deus perder alguma batalha? O Senhor Deus perde alguma batalha? O Senhor dos Exércitos perde alguma batalha? Nunca perdeu e nunca perderá. A igreja também não vai perder. Aleluia! As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja não vai perder a batalha. Agora, o compromisso pessoal é meu. Eu que tenho que vigiar e orar. Eu que tenho que estar firme na fé. Eu que tenho que discernir o dia mau. Eu que tenho que remir o tempo. É eu. Irmão, não vamos ser negligentes, irmãos. Não vamos. Nós temos que ser pessoas cheias de fé e do Espírito Santo. Pessoas vitoriosas. Que Deus já nos deu a vitória, irmãos. Nós temos que manter a posição de vitória. Quero terminar lendo Hebreus 2. Abra lá, por favor. Irmãos, não vamos desistir, irmãos. Vamos perseverar. Não esqueça de ler, então, Romanos 7, 8 e Gálatas 5 essa semana. Hebreus 2. Olha que exortação aqui do Espírito através do autor. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência. Aí, ó. Para as coisas que já temos ouvido. Para que em tempo algum nos desviemos delas. Como nós temos ouvido, queridos, não é verdade? Como nós temos ouvido. Mas nós não podemos ser negligentes. Nós temos que atentar com mais zelo. Zelo. Nós temos que ser zelosos daquilo que Deus tem nos falado. Vamos sair daqui essa noite e vamos sair dessa porta para fora, do portão para fora, e vamos jogar tudo de lado. Isso é negligência. É falta de zelo. O que, que o Senhor falou que nós temos que fazer nessa noite? Vou sair daqui meditando. Vou sair conversando com o meu irmão, com a minha família. O que, que Deus mandou nós fazer? Ah, nós temos que ter cuidado, porque os dias são maus, Satanás está em derredor aí, tentando tomar nossa coroa, vamos orar mais. Vamos ter mais comunhão com Deus, vamos entender a vontade do Senhor. Irmãos, convém-nos atentar com mais zelo. Não podemos ser ouvinte esquecido. A palavra diz, não podemos ser ouvinte esquecido. Tiago, aquele que é ouvinte esquecido é como aquele que vai na frente do espelho, olha lá, saiu dali e se esqueceu como era. Esse é o ouvinte esquecido, que não é praticante da palavra. E quantas mensagens nós ouvimos e esquecemos dela facilmente, porque nós não somos zelosos por ela. Nós não queremos, não se preocupamos em querer botar em prática aquilo. Nós perdemos para pessoas de denominações aí que eu vejo coisa tremenda. Tem tanta coisa que nós falamos e não fazemos, e pessoas que às vezes não, nós achamos que não tem entendimento quanto a nós, e eles fazem mais obra do que nós. Eu fico admirado. Como eles as poucas coisas que eles ouvem, eles põem em prática. E nós não podemos ser ouvinte esquecido. Nós temos sido. Aqui, ó. Ouvinte esquecido. Quantas vezes o irmão Juvenal nos exorta aqui. O que, que Deus nos falou a semana passada? Ah, sabe que não sei? Entramos nessa. Sabe que não me lembro mesmo? O que, que Deus falou mesmo, irmão? Ah, não sei não. Sabe o que é isso? Ouvinte esquecido. E consequentemente não seremos praticantes daquilo. É impossível. É impossível. Agora, se nós se preocupar em querer fazer, está lá escrito, ser de praticante da palavra e não somente, hã? Quê? Ser de praticante da palavra e não somente ouvinte. Se não, irmãos, nós não crescemos espiritualmente e corremos outro perigo que está lá na parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, Meu maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Olha aí, tem um interessado em arrebatar a mensagem que é para nós botar em prática. Tem que ouvir a mensagem e entender. Em Mateus, Jesus falou assim, ó, para a multidão, ouvi e entendei. Mateus 15, 11. Ouvi e entendei. Você entendeu a mensagem nessa noite, irmão? Você entendeu, irmã? Você entendeu, jovem? O que Deus quer? Não sejamos ouvintes esquecidos, porque senão nós vamos correr perigo. Aqui, vamos concluir esse verso aqui. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Por que que Deus mandou a palavra? Para nós vivenciá-la, para nós praticá-la. Aqui, ó. Se nós não botarmos em prática, nós vamos se desviar daquela palavra, daquele propósito. Vamos se desviar. Deus diz assim, ó, povo de Israel, se saírem do Egito, você tem que ir para Canaã. Os rebeldes de coração, os carnais, nada, mas lá no Egito estava melhor. Esse deserto não tem nada aqui, ó. Vamos morrer de fome, de sede aqui. Moisés, tu nos tiraste de lá para nos matar de fome, de sede, Moisés. Ora, incredulidade. E aquela geração incrédula, infelizmente, só dois entrou na terra prometida. Só dois. Foram o quê? Incrédulos. Não quiseram compromisso com Deus. Se desviaram daquele propósito, era para ir para Canaã, morrer no deserto. E hoje em dia tem quantos crentes morrendo no deserto aí, morrendo no mundo? Por quê? Se desviam da palavra de Deus, não praticam a palavra de Deus, são somente ouvintes da palavra de Deus. Cuidado, cuidado, cuidado. Tem cuidado de ti, para que em tempo algum nos desviemos dela. Irmãos, vamos terminar dizendo assim, ó, aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos falar tudo nós juntos, vamos? Vamos citar esse verso junto? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Grave no teu coração essa palavra. Que Deus nos abençoe, queridos. Tenhamos uma boa semana, cheio de fé do Espírito Santo, e sejamos praticantes da palavra de Deus. Amém.